Café Brasil, com Luciano Pires. Café
Brasil. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindo a mais um Café Brasil. Quem é que nunca sonhou em ser invisível, hein? Você já pensou em o que daria pra aprontar? Pois eu tenho uma notícia, a invisibilidade existe. E é dela que vamos falar. Para começar o programa em alto estilo, eu vou com um provérbio escocês, que diz assim: não cuspa no poço, você pode querer beber dele.
Olha, já vai começar o programa.
Eu não quero ser um bocotó.
A dança da garrafa é muito bacana.
Eu não quero ser um bocotó.
Vem comigo ver que é legal pra chuchu.
Não quero ser um bocotó.
Pintinho amarelinho junto com o glu glu.
Este programa chega até você com o auxílio luxuoso do Itaú Cultural, que investe num tesouro que quem tem jamais perde. Cultura. www.itaucultural.com.br. Tem gente que é invisível. Os garis, por exemplo. Meu pai me contou que o nome gari veio do Rio de Janeiro, onde muitos anos atrás o proprietário de uma empresa que tinha concessão da limpeza nas ruas chamava-se gari. Lá vem a turma do gari e o nome acabou pegando. Quando garoto em Bauru, eu observava os garis varrendo as ruas de paralelepípedos com vassouras feitas com gravetos. Em casa, eu olhava a vassoura industrializada com a palha caprichosamente amarrada. Depois, vi aquele sujeito com uma geringonça de gravetos e pensava: pô, será que eles não tinham dinheiro para comprar uma vassoura de verdade, hein? E eu ficava de olho para ver se a sujeira passava pelo meio dos gravetos. Um dos garis era especial, o Baianinho. Baixinho, sempre bem-humorado e conversador, no carnaval saía nas escolas de samba e conversava com todo mundo. Mais de uma vez eu vi o Baianinho de terno e gravata todo elegante, e era gari, com orgulho e o respeito de todos, chamado pelo nome. Não era raro vê-lo conversando com as pessoas, de igual para igual, coisa comum na época. Pois recentemente eu li um artigo de um pesquisador da USP que passou um bom tempo disfarçado de gari, fazendo uma pesquisa. A conclusão foi que garis são invisíveis. As pessoas passam por eles e não dão atenção, não falam bom dia, não trocam palavras. É como se eles não existissem.
Tem certos dias em que eu penso em minha gente e sinto assim todo meu peito se apertar, porque parece que acontece de repente como um desejo de eu viver sem me notar, igual a tua. Fachada escrito em cima que é um lar, e na varanda flores tristes e baldias, como alegria que não tem onde encostar. E ali me dá uma tristeza no meu peito, feito um despeito que eu não ter como lutar. Gente humilde, que vontade de chorar.
Ah, como eu gosto do quarteto em si, viu? São mais de 40 anos de um dos mais notáveis grupos vocais da história da música popular brasileira. Aqui você as ouviu cantando Gente Humilde, de Chico Buarque e Vinícius de Moraes.
Café Brasil.
Bem, voltando ao nosso tema, garis são invisíveis. Afinal, garis não são como os carteiros que nos trazem presentes. Não são como os marronzinhos que nos multam. Não são como os guardas rodoviários que nos orientam e o punem. Garis são parte da paisagem. Só aparecem quando sambam atrás da escola de samba, limpando a pista para o próximo desfile. O sambódromo torna os garis visíveis. Qual é a razão de ignorar os garis, hein? Será que temos pressa? Ou eles são pobres? Talvez não saibam falar direito? Ou não tenham nada a acrescentar a nossas atribuladas vidas? Talvez a resposta esteja na nossa capacidade de passar pela vida sem vê-la. Talvez esteja na forma como ignoramos os problemas que já foram resolvidos ou os processos que estão funcionando bem. Só temos olhos para o que não funciona. Só vemos os garis quando eles não aparecem ou quando cumprem mal suas funções. Mas não só os garis são invisíveis. Cobradores também são. Assessoristas, motoristas, porteiros, tudo gente invisível.
Adeus casa de farinha, roda de puxar mandioca. Adeus aquela menina que me deu a tapioca.
Adeus, adeus casa de farinha, adeus. Você fica com saudade, quem vai embora sou eu.
Café Brasil.
Em outubro de 2010 aconteceu um concurso para gari no Rio de Janeiro. Mais de 110 mil pessoas na fila, atrás do salário de R$ 486, mais plano de saúde, ticket alimentação ou refeição de R$ 238 e vale transporte. Entre os inscritos, 45 afirmaram ter doutorado, 22 disseram ter mestrado e 80 pós-graduação. Que loucura, 110 mil pessoas só no Rio de Janeiro, em busca da estabilidade de um emprego formal, com carteira assinada, não importa se vão tornar-se invisíveis. Então dê uma olhada em volta. Procure as pessoas que você não via por serem invisíveis. Talvez você descubra que sem elas, a sua vida seria um inferno. Talvez você se anime a olhar nos olhos delas e sem gastar nada, sem se atrasar para o trabalho, sem amassar a camisa, sem despentear o cabelo, você lhes dê de presente um singelo bom dia. Talvez você descubra que tem um poder mágico, o poder de tornar as pessoas visíveis.
Meu boné enterrado na cabeça, luvas rasgadas por pedaços de tranqueira. Meu macacão já bem velho e bem surrado, estava sempre avermelhado de sujeira. Esse uniforme era da minha profissão, eu trabalhava com ele a semana inteira. Eu catei lixo das favelas e lançou. Aproveitei muita coisa abandonada. Cortei meus dedos nas garrafas sem gargalo. Tremi de frio nas medonhas madrugadas. Entrei na igreja com os sapatos furados. Peguei do lixo atirado na calçada. Eu nesta lida tive uma grande surpresa. Aconteceu numa noite de verão. Ouvi um choro baixinho em meus ouvidos, quando eu levava uma tranqueira em minhas mãos. Eu carregava junto ao lixo uma criança, recém-nascida e rolava em papelão. Larguei de tudo e corri pra minha casa. Cheguei a tempo, a criança eu salvei. No outro dia registrei como meu filho. Com muito amor, com carinho eu criei. Dei comida, dei o teto e dei estudo. Com sacrifício um grande homem eduquei. Mas 30 anos depois fui aposentado. Meu uniforme de trabalho eu encostei. Agora vejo um doutor de roupas brancas que um uniforme alaranjado agasalhei. Aí está pra amenizar a dor humana o grande homem que do lixo retirei.
Olha só, você ouviu o Cacique e Pajé com O Lixeiro e o Doutor, de Tião do Carro e Caetano Erba. Que tal, hein? As letras do sertanejo são deliciosas em sua ingenuidade, mas sempre tem uma lição. Você sacou essa letra aqui, hein? O grande homem que do lixo eu tirei.
Café Brasil!
E então recebo de Joel Moraes um comentário sobre um texto meu chamado Gente Nutritiva. Ao fundo, você terá o fantástico trombonista Raul de Barros, com o Pé de Chumbo, de Carlos Monteiro de Souza e Alberto Paz. Essa é de 1957. Escreveu assim: tenho exemplos na família de pessoas que trabalharam por diversos anos no setor privado, com metas a serem alcançadas, o chamado cabresto curto. Por contingência de mercado e influência do chamado emprego, não trabalho, seguro, fizeram concurso público em empresas do governo e foram aprovados e empossados em seus cargos. Todos, sem exceção, ficaram boquiabertos com a falta de responsabilidade, com a falta de esmero, uma verdadeira bagunça. O pior é que uma delas, por ser eficaz, quis mudar o rumo dos processos como eram conduzidos, feitos, e foi demitida sem nenhum processo administrativo, sem pudor. Barnabés, Barnabés. O Joel Moraes falou dos Barnabés, o antigo apelido dos funcionários públicos, principalmente de baixo escalão, conhecidos pela malemolência, pela malandragem. Lembro-me da minha indignação, depois de voltar umas 3 vezes para uma repartição pública, sempre por falta de um documento mágico, com a demora para ser atendido e o descaso do tratamento. E para coroar uma pérola brasileira, aquele cartaz ameaçador, chancelando a incompetência. É crime destratar funcionários públicos. Pois nestes dias da reforma da Previdência, nunca os Barnabés estiveram tão por baixo. Mas houve um tempo em que o funcionalismo público nos deu Carlos Drummond de Andrade, Machado de Assis, Jaguar, Vinícius de Moraes, Mário de Andrade. Será que aqueles talentos da poesia, da música, da literatura só floresceram por serem Barnabés, hein? Por terem, digamos, a flexibilidade para dedicar-se ao desenvolvimento de suas artes, hein? Se esse raciocínio é correto, então o funcionalismo público dos anos 40, 50 e 60 cumpriu um papel nobilíssimo, o de mecenas. Sim, o mecenas, que sustenta o artista para que ele tenha dedicação exclusiva à sua obra. Assim foi na Renascença, por exemplo. Pois me ocorreu uma coisa, já pensou em ser maltratado pelo Vinícius de Moraes e ficar na fila 2 horas para conseguir uma carimbada do Carlos Drummond de Andrade? Que luxo! Mas a situação mudou muito. Assistimos nas últimas 2 décadas a sistemática destruição de valor da imagem do funcionalismo público. Quando eu era moleque, todo mundo queria prestar concurso para funcionário público. Era garantia de estabilidade, dava status. E hoje, hein? Outro dia, falei com um administrador público sobre o baixo nível de profissionais a cargo de tarefas críticas da administração municipal. Todos com baixos salários, até por força da lei. Gente que tem competência para aqueles cargos e que ganha muito preferido para o setor privado. E o que sobra é gente sem perfil, formação e capacidade. Barnabés. Uma espiral descendente, destruidora. É claro que existem ilhas de eficiência, mas são exceções que apenas confirmam a regra. Aliás, não pense que o problema da incompetência é só no serviço público, não. Quer ver?
Sábado bem cedo fui na manicure.
que a unha do meu dedo mindinho quebrou. Curioso que eu quase nunca quebro nada. É o retorno de Saturno que me pegou. A danada da mocinha que me atendia tava com catapora e me abandonou. Dia cheio no salão com muito movimento. A Maria dos remédios que me cutucou. Ó, que eu não sou de me perequetar. Pera, para que tá doendo, eu vou dar piti. Me tira um tico de cutícula com bico delicate que tira essa mão gorda daí. Cê treme mais que homem quando faz xixi. Liga, é louco, serra como um bife. Olha aí, tô sangrando. Acho que vou desmaiar. Não vou pagar, pagar. Azar o seu, azar. Assim não dá. Assim doeu. Ah, não vou pagar. Azar o seu, azar. Assim não dá. Assim doeu. Sábado bem cedo fui na manicure. Que a unha do meu dedo mindinho quebrou. Curioso que eu quase nunca quebro nada. É o retorno de Saturno que me pegou. A danada da mocinha que me atendia tava com catapora e me abandonou. Dia cheio no salão com muito movimento. A Maria dos remédios que me cutucou. Ó, que eu não sou de me perequetar. Pera, para que tá doendo, eu vou dar piti. Me tira um tico de cutícula com bico delicate que tira essa mão gorda daí. Cê treme mais que homem quando faz xixi. Lique é pouco, cê arrumou um bife. Olha aí, tô sangrando. Oh, acho que vou desmaiar. Não vou pagar. Azar o seu, azar. Assim não dá. Assim doeu. Açougueira! Não vou pagar. Azar o seu, azar. Assim não dá. Assim doeu.
Que delícia! Você ouviu a Santista Raíssa Bittar com Xilique Chique, um chorinho composto por ela e por Daniel Galli e que está em seu CD de estreia Voilá, que meu amigo Janjão gravou, mixou e me mandou. Raíssa lançou seu álbum em julho de 2010, aos 21 anos de idade, e rodeada de uma turminha que você costuma ouvir aqui no Café Brasil, como Nailor Proveta, Ricardo Heras e Maurício Pereira. Mais uma artista que o Café Brasil apresenta a você, Raíssa Bittar. E como falar de Barnabés sem falar do sistema que os cria, hein? E quem escreveu a respeito foi o Cledir Ramil, nas iscas intelectuais do portal Café Brasil, num texto chamado A Síndrome de Otto. Vamos ouvir novamente aqui o som de Nicolas Krasek e os Cordestinos com o Te Cuida Jacaré. Se você é daqueles que entra no carro, gira a chave e acha que uma força sobrenatural move o veículo, eu lamento informar, não existe mágica. O giro da chave aciona um motorzinho elétrico que dá partida ao motorzão, uma máquina extremamente complexa e sofisticada, mas que ainda utiliza o mesmo velho princípio desde que foi inventada há mais de um século. Eu vou tentar explicar. O coração do seu automóvel chama-se motor a combustão interna. Esse mastodonte é um bicho que aspira ar e gasolina, joga essa mistura dentro de um cilindro e comprime com um pistão. A mistura, em alta pressão, recebe uma faísca que provoca uma explosão, forçando o pistão a um movimento no sentido contrário. O princípio básico é esse. Apaixonados por mecânica como eu, conseguem até ver poesia no sincronismo dessa coreografia de válvulas, pistões e virabrequim. O motor de combustão interna foi inventado pelo alemão Nikolaus Otto, em 1800 e lá vai pedrada. É uma máquina obsoleta. Se alimenta de petróleo, polui a atmosfera e, pasmem, chega a gastar 80% da energia que produz só para o consumo interno. Isso mesmo, o atrito é tão grande, gera tanto calor, que sobra pouca energia para prestar algum serviço, como movimentar um carro, por exemplo. Ao contrário do motor elétrico, que tem um aproveitamento muitas vezes melhor. Ou seja, o motor do Otto é uma máquina que gasta quase tudo o que produz só para conseguir se manter funcionando. São os mesmos sintomas de uma patologia que se observa na máquina administrativa de certos governos e também na vida de muita gente. Será que estamos vivendo só para pagar as contas, hein? E para conseguir chegar até o fim do mês? Não sobra nada, é? Será que a gente trabalha só para sobreviver, para conseguir se manter em pé? Se é assim, em que momento a gente vive, hein? John Lennon dizia que a vida é o que acontece quando você está ocupado fazendo planos para o futuro. Quando a gente se dá conta, já foi, passou. Mário Quintana escreveu: a vida são deveres que nós trouxemos para fazer em casa. Quando se vê, já são 6 horas. Quando se vê, já é sexta-feira. Quando se vê, já terminou o ano. Quando se vê, passaram-se 50 anos. Onde foi que se gastou tanta energia e com que finalidade? Eu acho que vou repensar o modelo, sabe? Eu vou tentar evoluir para um sistema de vida inspirado no motor elétrico.
Sabão, um pedacinho assim. Água, um pinguinho assim. Um tanquinho assim. A roupa, um tantão assim. Para lavar a roupa da minha sinha. 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 Quintal, um quintalzinho assim. A corda, uma cordinha assim. O sol, um solzinho assim. A roupa, um montão assim. Para secar a roupa da minha sinha. 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 A sala, uma salinha assim. A mesa, uma mesinha assim. O ferro, um ferrinho assim. A roupa, um tantão assim. Para passar a roupa da minha sinha. Para passar a roupa da minha sinha. Para passar a roupa da minha sinha. Para passar a roupa da minha sinha.
Domino na noné. Dinonimo. Domino na noné. Dinonimo. Dinononima. Domino na noné. Dinonimo. Domino na noné. Dinonimo. Dinononima.
Trabalho, um tantão assim. Cansaço é bastante, sim. A roupa, um montão assim. Dinheiro, um tiquinho assim.
Para lavar a roupa, lavar a roupa da minha sinha.
Pois é, assim, ao som de Virgínia Rosa, cantando Lamento da Lavadeira, de Monsueto Menezes, e o Café Brasil, que tratou de gente que a gente não vê, vai embora.
Um pedacinho assim.
Olha em volta, meu. Quem sabe aquele gari ali é um MBA?
Para lavar a roupa, lavar a roupa da minha senha.
O visível Lala Moreira na técnica, a visível Cissa Camargo na produção e eu, o invisível Luciano Pires na direção e apresentação.
Passar a roupa da minha sinha, para secar a roupa da minha sinha.
Estiveram conosco o Quarteto em Si, Cacique e Pajé, Raul de Barros, Raíssa Mitar e Virgínia Rosa.
Para lavar a roupa, lavar.
Gostou, hein? e tomando comentário, pô, é no www.portalcafebrasil.com.br. E para terminar, uma frase do dominicano, jornalista e ativista político Henri Dominique Lacordaire: o orgulho divide os homens, a humildade os une.
Você ouviu Café Brasil com Luciano Pires.
Café Brasil. Rádio Brasil.